Bióloga Mariana Santos. A Bahia registrou um número elevado de acidentes com serpentes nos últimos anos, 170 mil ocorrências, segundo o levantamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde. Quais fatores ambientais e sociais podem explicar esse aumento de ocorrências?
Dentre as principais causas, nós podemos aqui listar o desmatamento, né, que provoca a perda de hábitat desses animais. A destruição de áreas naturais pode fazer com que essas serpentes se desloquem em busca de alimento e abrigo, aumentando o contato com seres humanos. Podemos citar também a expansão urbana, o crescimento das áreas das cidades, né, em direção aos fragmentos remanescentes de vegetação. Também promove o aumento no número de encontros entre seres humanos e ofídeos, né, as cobras, atividades agrícolas, rurais, plantações, provocam desmatamento, promovem, né, essa destruição dos hábitats desses animais. As mudanças climáticas, principalmente com o aumento da temperatura, né, esse calor intenso, os ofídeos, de modo geral, eles são animais psilotérmicos, eles não controlam a temperatura corporal. Em dia mais quente, eles tendem a buscar locais protegidos, mais úmidos, e encontram aí na região, no entorno dos imóveis, um ambiente propício para que eles se instalem ali nesse local, além do abrigo, em locais de entulho, restos de construção, lixo na região em volta do domicílio. Também, essas condições atraem, além dos ofídeos, atraem outros animais, como, por exemplo, roedores.
Quais são as principais espécies de serpentes responsáveis pelos acidentes no estado da Bahia e quais características ajudam a identificá-las?
Aqui no estado da Bahia, as principais espécies que estão envolvidas com acidentes, com seres humanos, é a jararaca, né? Gênero Botrops, cascavel, crotalus e as corais verdadeiras, micruros, né? Lembrando que as corais verdadeiras são animais de comportamento, via de regra, muito dócil. São animais que não costumam promover ataque das três espécies citadas, né? Entre as jararacas, cascavéis e corais verdadeira, a última, ela é um animal que está envolvido em menor número de casos, por conta de um comportamento menos agressivo. E as jararacas e as cascavéis lideram esse ranking de acidentes com seres humanos. Mas a gente pode acabar citando outras espécies, né? Jararacuçu, pico de jaca, enfim.
Por que que algumas regiões apresentam a maior concentração de registros de acidentes com serpentes? Há fatores relacionados ao tipo de clima, urbanização ou atividades humanas?
A resposta é sim. A concentração de acidentes com serpentes, ela pode variar bastante entre regiões, devido principalmente a fatores ambientais, climáticos e as diferentes formas com a qual os seres humanos interagem com o ambiente à sua volta. Então, locais com temperaturas mais elevadas, em período de chuva mais intenso, costumam ter maior número de encontros entre seres humanos e as serpentes, né? Locais que tenham vegetação e regiões onde estão passando por processos de desmatamento, queimadas, que envolva a destruição de hábitat desses animais, também fica mais propício ao aumento no número de encontros, né, e possíveis acidentes. Atividades rurais, agrícolas, também está envolvido limpeza de terrenos em áreas urbanas. Existem muitos terrenos em áreas urbanas com vegetação remanescente, e esses terrenos, eles acabam servindo de abrigo para esses animais. Então, quando essa limpeza acontece, esses animais, eles se evadem do local e acabam buscando abrigo nos domicílios mais próximos. Moradias que tem muito entulho no entorno, lixo, madeira, acaba atraindo roedores e, consequentemente, atrai também cobras, que encontram nos roedores a sua principal fonte de alimentação. É uma região com muitos registros, não significa necessariamente que tenha mais serpentes. É preciso que a gente faça uma avaliação em relação às condições ambientais e tudo que está acontecendo no entorno dessa região, para entender a dinâmica do deslocamento desses animais e por que que eles estão ocupando espaços.
Muitas pessoas têm medo de cobras e acabam matando esses animais quando encontram. Qual a importância ecológica das serpentes e como a população deve agir ao encontrar uma serpente?
Os encontros entre serpentes e as pessoas geralmente acontecem quando esses animais, eles buscam alimento, abrigo, principalmente locais com temperaturas mais amenas, umidade que são favoráveis para o desenvolvimento desses animais. E alguns comportamentos, né, e situações de contato vão aumentar, principalmente quando essas serpentes elas estão buscando alimento, principalmente roedores. Elas procuram abrigo em entulhos no entorno dos domicílios. Durante períodos de chuva, elas também tendem a se deslocar mais. Locais com calor intenso também promovem um maior deslocamento dessas espécies. E, sobretudo, defesa. As picadas dos animais ocorrem porque elas estão se defendendo.
Quais medidas de prevenção podem ser adotadas por moradores de áreas rurais e urbanas também para reduzir o risco de acidentes com esse tipo de réptil?
Na cadeia alimentar, são importantes porque elas atuam no controle de outros animais através da caça que elas realizam, né? Principalmente roedores, anfíbios, pequenos vertebrados. Dessa forma, elas contribuem bastante para o equilíbrio dos ecossistemas e é de suma importância que a gente deixa aqui claro que ao encontrar uma serpente, primeiro a população ela precisa manter distância e evitar movimentos bruscos. Esses animais eles são guiados, né, por conta dos movimentos. É assim que eles encontram as presas. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tentar capturar o animal, tocar esse animal, muito menos matar o animal. É importante afastar crianças, animais domésticos desse local. Se tiver dentro de uma residência, aciona o serviço responsável pelo manejo. Então aciona os bombeiros. Muito provavelmente na nossa região os bombeiros é que vão estar realizando esse resgate. Mas também tem o pessoal do INEMA que pode estar prestando esse serviço. Se possível e sem se aproximar, observar as características do animal para entender se é uma espécie de risco para a saúde humana ou não. É de suma importância entender que nem todas as serpentes, nem todas as cobras elas vão ter peçonha. Então, na verdade, a minoria das cobras vão apresentar essa capacidade de inocular o veneno e oferecer algum risco à saúde humana. Em caso de picada, é importantíssimo fazer um registro do animal, fotografar esse animal, para que o pessoal do serviço de saúde saiba qual soro antiofídico deve ser ministrado. Então, as serpentes elas não devem ser vistas jamais como animais perigosos. Elas não são, elas estão apenas se defendendo. A melhor forma de evitar que esses encontros aconteçam é manter os quintais e terrenos sempre limpos, evitando o acúmulo de entulhos, folhas, madeira, pedra, qualquer tipo de acúmulo que possa servir de abrigo para esses animais. Controlar a presença de roedores, porque eles são a principal fonte de alimento para as cobras. Usar botas de cano alto, luvas, se você trabalha ou circula em áreas com vegetação. Sempre o calçar adequado. Verificar dentro de calçados, roupas e objetos que ficam pelo chão antes de utilizar. Evitar colocar as mãos em buracos, tocas, pilhas de madeira ou qualquer tipo de local que possa estar abrigando uma serpente. Manter jardins e áreas próximas das casas sempre bem cuidada, evitando o crescimento da vegetação, locais que possam servir de esconderijo. Ensinar crianças a jamais tocar em uma cobra e jamais se aproximar de uma cobra, mesmo que elas pareçam ser inofensivas. E ao encontrar uma serpente, é sempre importante manter a distância. Nunca tentar capturar, jamais matar esse animal. Afasta, isola o local e chama o profissional responsável para que ele possa fazer a captura e o manejo para o local ideal.
As mudanças no ambiente, exemplo do desmatamento, a expansão urbana e alterações climáticas, inclusive a chegada do fenômeno El Niño, podem influenciar o aumento do contato entre humanos e serpentes? De que forma?
Sim, né? As mudanças ambientais elas podem aumentar o contato entre seres humanos e serpentes, como já foi frisado antes, principalmente porque alteram o hábitat, a moradia desses animais e, consequentemente, o comportamento deles, né? Então, esse desmatamento desenfreado vai destruir e fragmentar os hábitats dessas serpentes, fazendo com que elas procurem abrigo próximo às casas e às comunidades. A expansão urbana, a construção de casas, estradas, plantações, ocupações de áreas que antes eram utilizadas como refúgio e abrigo para essas serpentes, faz com que esses encontros aumentem. Alterações climáticas, mudança de temperatura, umidade, um super El Niño que está por vir aí, nossa região vai ficar mais quente. Então, muito provavelmente, os avistamentos de serpentes tende a aumentar, então pode provocar essas alterações no regime de chuva e na temperatura, o que vai reduzir a disponibilidade de água e alimento para esses animais nos ambientes onde eles vivem e, consequentemente, atrai próximo às áreas urbanas, onde existe aí uma disponibilidade de roedores e também água, né, para que esses animais eles possam se alimentar e se hidratar. Em resumo, a combinação de perda de hábitat, urbanização, alteração climática, pode fazer com que as serpentes se desloquem mais né, e ocupem ambientes modificados pelo ser humano, aumentando a probabilidade de encontros e acidentes graves. Então é preciso estarmos atentos e tomarmos todas as medidas necessárias para evitar que esses acidentes aconteçam.